Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Lilian Verão e hoje estamos com a Mayra Franceschi, gerente de relações públicas da Rede Emosul de Mato Grosso do Sul. Estamos no Junho Vermelho, que é uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância da doação de sangue, um ato altruísta para salvar vidas. Temos uma lei nacional e temos também uma lei estadual que institui o Junho Vermelho. É uma iniciativa inicialmente do deputado Paulo Correia e do deputado Renato Câmara. Criaram também uma lei aqui através da Assembleia Legislativa, que depois se tornou uma lei estadual um pouco mais abrangente. Então a Assembleia tem essa preocupação constante com a questão dos estoques do Emosul, de estar também participando das campanhas, conscientizando a população, assim como estamos fazendo hoje através da Rádio Assembleia, para que mais pessoas possam ir até o Emosul fazer a sua doação. E para isso a gente trouxe a Mayra aqui, que vem falar para a gente sobre esse ato de solidariedade. Mayra, qual que é a principal mensagem que a campanha Junho Vermelho busca transmitir à população sobre a doação de sangue?
É um prazer, Lilian. Olá para todos os ouvintes, né? É muito importante a gente ter esses canais para que a gente possa conscientizar, multiplicar a causa do sangue, que é uma causa de todos nós, de responsabilidade social cidadã, né? Então, para manter esses estoques, para a gente conseguir, né, ter esses estoques, a gente precisa da doação voluntária. Então, a nossa mensagem é que o mês do Junho Vermelho, ele é um mês de conscientização, um mês para a gente lembrar que durante todo o ano a gente tem pessoas que precisam do sangue para continuar vivendo. São pacientes oncológicos, sobretudo, né, que consomem aí mais ou menos 40, 50% dos nossos estoques, porque são pacientes contínuos, né, que utilizam o sangue continuamente. Aí são pacientes também de cirurgias de grande porte, bariátricas, cardíacas, gastros, pessoas com acidentes de trânsito. É muita gente precisando de sangue. E essa doação é fundamental. Então, a nossa mensagem inicial é: doe sangue, salve vidas. Nós precisamos aumentar o percentual populacional que doa sangue. A quantidade que doa não é mais suficiente, porque a população cresce. Então, a gente tem que crescer o percentual de doadores de sangue. Nossa mensagem é essa: vem ser responsável social com a causa do sangue. Vem para esse ato de solidariedade, salvar vidas com a gente, que é maravilhoso.
E a gente percebe o seguinte, que a doação de sangue, algumas vezes as pessoas não vão doar por alguns mitos, né? Histórias que contam, tipo, você estava comentando sobre que se doar uma vez tem que doar sempre, que engrossa, afina o sangue. O que você pode me falar sobre esses mitos? É verdade? Não é verdade? Como que as pessoas podem ir tranquilas doar sangue?
Tranquilas. Como você mesma disse, são mitos, né? E são mitos que se perpetuam aí pela sociedade. Quem já doa sabe que não é verdade, mas quem não doa ainda fica com alguns receios. Primeiro, é 100% garantido que o doador de sangue terá todo o controle necessário, porque os kits são estéreis, os kits eles são descartáveis, não há qualquer risco de contaminação para o doador de sangue. Então, ele pode tranquilamente doar com a segurança de que não será contaminado. Nem tem como, ele só vai ter contato com o próprio sangue, né? Que já está nele, então não tem como ele absorver qualquer outro tipo de coisa. Outro mito que se espalha bastante, que o sangue engrossa ou afina, que doar sangue pode trazer um benefício biológico à vida. Doar sangue traz um benefício emocional, porque você doa sangue, quem doa diz, olha, é único, né? Saber que aquilo ali que eu estou fazendo de 5 a 10 minutos na cadeira pode realmente salvar até 4 vidas. Então, não há um benefício ou um risco biológico, porque não afina, não engrossa, o organismo repõe. Se você doar ou não doar, não vai fazer qualquer diferença na sua corrente sanguínea. Um outro mito é que se você doar uma única vez, não pode, que você teria que estar permanentemente doando, porque vicia, porque o seu organismo vai produzir mais, porque aí você vai precisar tirar. É outro mito, isso não existe. Nós esperamos, claro, que a pessoa doe sempre, que se torne um doador fidelizado, mas doar uma, duas vezes ou quantas forem não o faz dependente da doação de sangue.
E dentro do Emosul também tem uma equipe de médicos, enfermeiros, é para caso a pessoa passe mal, fique com pressão baixa, tem uma equipe toda lá para estar amparando
o doador. Com certeza, com certeza. Não há riscos de contaminação, mas claro, a pessoa pode ter uma queda queda de pressão, algum problema, e tem sempre ali um médico e os enfermeiros para poderem socorrer essa pessoa. Nós nunca tivemos nenhum acontecimento grave, né, mais grave. Quando há alguma queda, algum tipo de reação por essa doação, a pessoa é atendida, nós temos soro, nós damos todo o atendimento e a pessoa se restabelece, fica um pouquinho mais, mas se restabelece plenamente.
O Hemosul, além das unidades de doação, onde se pode fazer a doação, há campanhas que vão até as pessoas também?
Sim, e para esse ano de 2025, nós temos, a gente tinha uma campanha por mês no interior, por exemplo, em cidades do interior. Nesse 2025, nós temos duas campanhas todos os meses. Nós conseguimos ampliar, então nós vamos a dois municípios por mês, além das campanhas externas. Nós já viemos aqui na Assembleia Sim. Legislativa, em outras instituições que tenham salas, que tenham estrutura para nos receber. Porque para fazer um processo de doação de sangue, não dá para ser em qualquer lugar, uhum. né? Tem que ter uma estrutura, tem que ter as salas para triagem, locais que possam ser colocados macas para a gente poder promover, né? Cadeiras, macas para doação. Então, as instituições, as empresas que têm essa estrutura, a gente consegue fazer em loco. As que não têm, a gente precisa pedir que vão até as unidades do Hemosul. Mas temos aí novidades chegando pela frente, estamos em processo de aquisição, né? De uma nova unidade móvel. Se Deus quiser, esse ano ela chega, porque a nossa estava muito antiga e nós doamos para o CCZ, para castração de animais, porque para doação de sangue já não era mais adequada.
Mayra, uma outra questão. Por que o mês de junho? Por que que vocês começam essa campanha no junho vermelho? Cai o número de doações no inverno? Como é que funciona?
Sim, o mês nacional, ele surgiu de um grupo de doadores de São Paulo, em 2011. É um grupo que se denominou Eu Dou Sangue. E esse grupo se espalhou pelo Brasil. Foi em 2016, mais ou menos, que os estados começaram a agregar isso ao calendário. É uma época difícil, que abre situações bem específicas de cada localidade. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, a gente tem a seca. E junto com a seca, as doenças respiratórias. Esse ano elas chegaram antes, né?
Sim.
Desde março, os hospitais estão cheios de doenças respiratórias, tanto que a vacinação foi antecipada, da gripe, né? H1N1, H3N2, etc. Influenza, B. Mas, normalmente, essas doenças respiratórias, elas aumentam nesse período do mês aí de junho, segunda quinzena de maio, junho, julho, agosto, primeira quinzena de setembro. Período de seca, né? Quanto menos chuva, mais a circulação de vírus respiratórios, né? Dizem os especialistas. Então, para nós é isso. Então, tem uma parte do Brasil que não chove e uma parte do Brasil que só chove nessa época. E para a parte do Brasil que só chove, também aumentam os mosquitos, etc e tal, que vai ser, se eu não me engano, ali norte, nordeste. Então, a gente viu que isso foi essa foi uma escolha muito interessante desse grupo de São Paulo, um grupo de doadores, isso se perpetuou. E a gente tinha crises muito significativas de estoque no mês de junho, que começavam ali no mês de junho. Com a edição do Junho Vermelho, com a comemoração dele e com a multiplicação dessa ideia, a gente normalmente não sofre mais esse problema em junho. Aí julho, agosto, isso vai ficando um pouco mais complicado, mas a gente dá um up, né? Um start ali muito importante no mês de junho para os estoques.
E além da doação de sangue, também as pessoas podem se cadastrar para doação de medula óssea.
Sim.
É mais simples ainda a doação de medula óssea.
O cadastro, sim. O que você faz quando você for doar sangue, ou mesmo se não puder doar sangue, porque uma coisa não está atrelada à outra, você vai colher uma amostrinha, como se fosse de laboratório de sangue, para cadastrar a medula óssea. É um teste de HLA. Então, vai lá fazer todo o mapeamento desse HLA. É um laboratório terceirizado, que é conveniado com o Ministério da Saúde, com a Coordenadoria Nacional de Sangue e Hemoderivados. Então, esse laboratório vai fazer esse teste. Com mais ou menos 30 dias, você fez o processo do pré-cadastro hoje que tem no Redome para ser feito, né? Você tem o aplicativo do Redome. Então, você vai lá e você faz o pré-cadastro. Aí, vai até uma unidade do Hemosul, colhe a sua amostra para completar o cadastro, senão ele não fica válido. E, mais ou menos, com 30 dias, esse mapeamento está pronto e você entra no Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é vinculado ao INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio. Esse cadastro, ele não só cruza com o REREME, que é o Cadastro de Pacientes do Brasil, como ele também é cruzado com o cadastro de doadores e de pacientes do mundo todo. Então, nós já tivemos, por exemplo, pessoas de Mato Grosso do Sul que salvaram vidas na Itália, na Alemanha, na Turquia, nos Estados Unidos. Então, a gente pode salvar vidas em outro país também, não só brasileiros. E outros países podem salvar vidas no Brasil. Nós temos um país bastante heterogêneo, né?
Sim.
Com muita mistura cultural. E isso faz com que a gente encontre algumas pessoas descendentes que podem podem ajudar pessoas em outros países com uma facilidade maior. Mas, de qualquer maneira, um a cada 100 mil a compatibilidade para o Brasil e um para cada 1 milhão a compatibilidade mundial. Olha como é difícil.
É difícil. Aqui
por
na
isso,
Assembleia
se cadastrar
também,
é importante.
Já tivemos, acho que, dois servidores da Assembleia que são doadores.
A Vanessa e o Alessandro. Isso. Dois, posso dizer, porque eles publicamente dão direito à sua imagem pública. Já fizeram várias reportagens pra gente, materiais pra redes sociais. Dois doadores da Assembleia. Já pensou? Uma instituição única, com uma raridade de cruzamento desse, de um pra 100 mil e um pra 1 milhão mundialmente, e dois já foram compatíveis. Isso é muito importante.
É, muito importante mesmo. Também, eu também já tô cadastrada lá no Redome já faz tempo. Que eu acho que é importante, né, a gente doar sangue e também tá nessa rede de solidariedade, né, poder salvar uma vida. Como você diz, é o bem que nos faz, é o bem emocional, psicológico, né, de estar lá sabendo que essas vidas vão estar sendo salvas.
Lilian, a primeira etapa é essa. Aí tem uma outra etapa, né, se compatível, vai ter a doação. Aí o INCA, ele, através do Ministério da Saúde, paga todas as despesas de locomoção e de hospedagem da viagem, porque o doador vai para um local que seja o mais próximo possível do paciente, que ainda não se sabe quem é, né? Só se pode conhecer depois de um tempo, depois de 1 ano e 8 meses que se conhece, se os dois lados permitirem. E aí vai ter que tomar ali ou uma anestesia para fazer uma doação através do osso da bacia, que não tem nada a ver com o osso da coluna, tá? Então não tem nenhuma relação com a sua
coluna vertebral, né?
Com a sua coluna vertebral ali, né? E aí é no osso da bacia que se retira, né? O que se chama assim de tutano, né? Que são as células da medula, ou também através de uma doação por aférese, que toma um medicamento, essas células migram para a corrente sanguínea e elas são retiradas numa máquina chamada aférese, que também a gente utiliza para doação e para outras questões. Então tem essas duas possibilidades de doação, cada caso do paciente, né, e do doador que vai definir qual é a forma. Mas é tranquilo. Nós tivemos já doadores que... Teve um doador que veio contar que foi para doação, se eu não me engano, no Recife. E aí disse que ele passou ali 24 horas no hospital, no outro dia ele saiu do hospital e foi pra praia. Uhum. Então, assim, é bem tranquilo, né? E uma vida, né, que às vezes só tem você pra continuar vivendo.
Entre 100 mil, como você falou, no Brasil.
No Brasil.
Então, imagina como é especial, né, essa doação.
Exato.
Uma outra questão que você falou a respeito da doação de sangue, que dá pra salvar até 4 vidas, é o sangue tem subprodutos, que as pessoas às vezes não conhecem. Como é, quais são esses subprodutos e pra que que eles servem?
Sim. A gente pega a bolsa em plena, né, a bolsa de sangue que é doada, e ela vai ser fracionada. Ela vai ser fracionada no que nós chamamos de hemocomponentes. Esses subprodutos são os hemocomponentes. Eles são hemácias, plasma, plaquetas e o crioprecipitado. Cada um tem uma utilidade. Então, por exemplo, a hemácia é a parte vermelha do sangue. Quando há uma perda sanguínea muito significativa, um acidente de trânsito, você tem que fazer a reposição das hemácias, né? Plaquetas servem para coagular o sangue. Então, muitas vezes, a queda da plaqueta com a quimioterapia, a queda da plaqueta com uma dengue gravíssima, podem exigir que você reponha essas plaquetas para que o organismo possa se recuperar. O plasma também tem uma utilização, e detalhe, a gente também envia plasma para a Hemobras. Então, eu não vou saber exatamente se é desde o ano passado ou retrasado, acho que desde o ano retrasado, a gente credenciado, autorizado da Hemobras para enviar o plasma. Uma forma a mais de ajudar, porque além de ajudar com o plasma ali natural, né, vamos dizer, o plasma industrializado ele fabrica medicamentos que chamam hemoderivados para, por exemplo, pacientes com hemofilia, né? São fatores para pacientes com hemofilia, que precisam desses fatores para ter uma vida sem sangramento, uma vida sem sequelas. Então é mais uma vida. Se a gente for ver agora com a entrega desses plasmas à Hemobras, a gente agora pode salvar até 5 vidas com uma bolsa de sangue. E o crioprecipitado, por sua vez, que a gente não faz todas as vezes, mas também tem algumas indicações. Então, são várias vidas sendo salvas por meio desses hemocomponentes e também dos hemoderivados.
Agora vamos para a parte prática, né, da doação de sangue, para os nossos ouvintes saberem quem que pode doar sangue.
Quem pode doar sangue? Se você tiver entre 16 e 69 anos de idade. Tem algumas particularidades. 16 e 17, antes de completar os 18 anos, a maioridade, precisa ir acompanhado ou do pai ou da mãe, ou se é um outro responsável legal, não pode ser a avó, o tio, o irmão, o responsável tutor legal, no caso da ausência do pai e da mãe, precisam estar juntos para que esse menor possa fazer a sua doação, além da autorização dos documentos pessoais. Então, não precisam ser os dois, um componente apenas, né, dessa família que é oficial, né, responsável legal, precisa estar presente. E a primeira doação é até 60 anos e 11 meses e 29 dias. Completou 61, é para quem já for doador anteriormente. Então, eu comecei a doar lá aos 59 anos, que seja. Uhum. Aí eu posso ir até os 69 anos. Eu preciso ter doado antes para poder doar a partir dos 61. Eu preciso levar um documento oficial com foto, que pode ser físico ou digital, mas oficial, print não vale. Eu preciso estar bem alimentado, frisando bem, porque ainda tem um... Não chega a ser um mito, mas uma informação equivocada de que seria em jejum. Uhum. Isso é para exame laboratorial. Para doação de sangue, você precisa estar forte, vamos dizer assim. Uhum. Então, você precisa estar bem alimentado. A hidratação, ela é fundamental, antes e depois. Ela faz uma diferença significativa para, inclusive, encontrar sua veia com facilidade e fluir o sangue para doação rapidamente. Você também precisa ter pelo menos 51 quilos aqui em Mato Grosso do Sul. A lei federal são 50. Aqui a gente pratica 51, mas não faz o desconto da roupa, do peso da roupa.
Sim.
Então dá mais ou menos a mesma coisa. E estar bem de saúde. Aí existem outros critérios e não são poucos. Pessoas às vezes dizem que o Hemosul quer sangue, mas é muito rigoroso na triagem. Nós obedecemos a uma legislação federal. A lei que norteia a política do sangue, ela é igual para todos os estados, ela é federal. Ela permite que você agregue um pouquinho mais de rigidez numa coisa ou outra, mas a base dela é a mesma e ela é necessária para que não passe um sangue com risco de contaminação para o paciente.
E são feitos exames nesse sangue desse paciente?
São. São feitos exames de doenças transmissíveis pelo sangue. São feitos HIV 1 e 2, HTLV, que é um parente aí da AIDS com outras consequências, chagas, sífilis, hepatite B e hepatite C e a mais recente, malária, que antes só era checada de Mato Grosso para cima, na região norte, mas agora implantada nos sítios testadores do NAT. Nós somos um dos 13 sítios testadores do Brasil escolhidos. Fazemos aqui para Mato Grosso do Sul e para Mato Grosso. Todas as amostras, todo o NAT em todas essas complexidades, né? Então a gente testa também a malária. Aí as pessoas perguntam, mas se vocês fazem exames, o porquê da triagem clínica é tão rigorosa? Porque tem algo chamado janela imunológica. É um pequeno período que, se você teve um comportamento de risco, alguma coisa que te fez adquirir um exame, alguma coisa que te fez adquirir o vírus recentemente, não há exame no mundo que capte o vírus ou anticorpo, antígeno no seu sangue enquanto ele está, vamos dizer, uma linguagem popular, incubado. Isso não é o termo correto, mas para que as pessoas entendam. Ele precisa se manifestar no seu organismo. Então, só quando ele se manifesta que os melhores exames mundiais captam. E essa janela imunológica que a triagem clínica preserva com uma triagem rigorosa.
Certo. E para finalizar, Mayra, quais são os locais de doação em Campo Grande e também no interior?
Aqui em Campo Grande nós temos o Hemosul Coordenador, que fica na Fernando Corrêa da Costa. Ele funciona diariamente o dia inteiro até 5 horas da tarde, das 7 às 5. Não para nem para a hora do almoço. E nós temos também o Hemosul Santa Casa e o Hemosul Hospital Regional, que funcionam de segunda a sexta de manhã. O coordenador, na Fernando Corrêa da Costa, ainda abre aos sábados de manhã e no primeiro e terceiro sábados do mês abre o dia todo. Para junho, nós temos um up. Nós vamos abrir 3 sábados o dia todo. Inclusive ali o do meio, dia 14, que é o Dia Mundial Doador de Sangue, no meio ali do junho vermelho, para que os doadores possam fazer, inclusive, nesse dia, a sua doação nesse dia comemorativo. No interior, nós temos Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba, com doações diárias. O horário de cada unidade, endereço, telefone, todo mundo encontra no nosso site, no botãozinho horários e endereços. E temos também mensalmente Coxim e Corumbá, que paramos aí uns 2-3 meses, porque houve mudança, né, da prefeitura para a gente fazer treinamento dos novos funcionários, mas já voltamos no finalzinho de abril. Houve uma campanha, uma coleta, e já estamos marcando a segunda coleta para retomarmos mensalmente. Essas são as unidades mensais. Mas agora, por exemplo, em junho, nós temos campanha no começo de junho em Nova Andradina, na nossa unidade lá, e no final de junho aqui da UANA, né?
E, Mayra, fala para mim o endereço do site do Hemosul.
www.hemosul.ms.gov.br.
Então, esse endereço, pode repetir?
www.hemosul.ms.gov.br.
Então, lá os ouvintes podem encontrar o endereço para doação de sangue, local, os horários e também quem pode doar, tudo nesse site, né?
Exato. E uma novidade, nós colocamos a semana passada já uma série de destaques no nosso Instagram, que nós temos Instagram, Facebook das unidades e o Instagram único, né? Agora nós temos lá os endereços das unidades, de todas as algumas unidades, algumas informações. Então, a gente melhorou bastante os destaques a partir da semana passada. E agora a gente tem também no Instagram essas informações.
E o Instagram é qual?
@emosulms, com H e um S só. @emosulms.
Então, tá ok. Mayra, muito obrigada pela sua participação. Uma excelente campanha nesse Junho Vermelho, com o apoio da Assembleia Legislativa, através do presidente Gerson Claro e também do deputado Paulo Correia e Renato Câmara, que também tiveram essas iniciativas das leis estaduais para que se possa incentivar a doação de sangue. Muito obrigada pela sua presença aqui.
Nós é que agradecemos. Pro Hemosul é fundamental que esses canais estejam abertos. Só assim a gente se comunica com as pessoas e consegue melhorar o nosso índice aí de doadores de sangue. Vem doar sangue, gente. Vem cadastrar como doador de medula óssea. Lembrando que o cadastro de medula é de 18 a 35 anos, né? É uma idade diferente. Também tem todas essas informações lá no site. Venha ser doador de sangue e medula óssea. É muito emocionante poder salvar vidas através, por meio dessa iniciativa solidária.
Bom, nós ficamos por aqui com o programa Direto ao Assunto, na Rádio da Assembleia Legislativa, convidando a todos os ouvintes para fazer essa contribuição, que é vital para trazer esperança para muitas pessoas. Junte-se a nós nessa causa, na causa do Junho Vermelho, e ajude a espalhar a vida. Até o nosso próximo programa.
Direto ao Assunto.